Estou na ponta da linha com a secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos de Pernambuco, Fernanda Batista. Secretária, bom dia. A senhora está hoje aqui na região do Pajeú, também no Moxotó. Qual a finalidade de sua vinda? Prazer tê-la conosco.
Bom dia, Nilo. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. A gente está indo aqui da região de Sertânia em direção ao Sertão do Pajeú, né, para poder verificar de perto essa questão da mobilização que a gente fez aí após o lançamento do programa Caminhos de Pernambuco. Né? O programa foi lançado, como você acompanhou de perto, aí há um mês, mais ou menos, e dentro de um mês a gente estaria entrando no estado inteiro. Então a gente cumpriu essa meta, né, esse compromisso de atingir todas as regiões do estado. A gente está com todas as frentes mobilizadas e eu tenho verificado, né, em cada região como é que está a mobilização, como é que está a questão da preparação da empresa, a questão de segurança, de EPI, e conversar também com as empresas sobre a necessidade de garantia de cumprimento das normas, né? Quanto mais normas de engenharia a gente cumprir, maior a durabilidade das ações que a gente tem aí em metas, né, para serem desenvolvidas até dezembro de 2022.
Uhum. Secretário, eu dizia, PE-320, ela aguenta uma manutenção, mas a 275, e a senhora vai passar por ela, certamente vai perceber, a impressão que passa é que ela já necessita de um recapeamento completo, que a situação dela é muito, muito ruim mesmo. Os carros quase que param em alguns trechos entre o município, a área de Sertânia e a entrada para a PE-292 ou a ida em linha reta para Paraíba. O que, que a senhora pode dizer sobre isso?
É sobre isso, Nil. A gente fez um planejamento muito embasado, assim, muito detalhado, em cima de vistorias que foram realizadas entre janeiro e março. Né? Todos os técnicos do DR e parte dos técnicos da secretaria participaram do levantamento em loco de todas as rodovias do estado. Nós temos 365 rodovias e são 5.554 quilômetros. Então, todas essas rodovias foram vistoriadas. E a gente tem exatamente esse diagnóstico. Esse diagnóstico que traz que algumas rodovias do estado requerem um tratamento e uma manutenção, uma intervenção mais simples, a nível de pavimento, e outras requerem um tratamento mais complexo, né, como é o caso dessas duas que você citou. Tanto a PE-275 quanto a PE-320, elas fazem parte de um diagnóstico que fizemos e que precisam de um projeto para a reconstrução de trechos da rodovia e em outras localidades a questão do recapeamento. Então, isso tem sido considerado. De todo modo, aí foi uma determinação do governador Paulo Câmara a gente fazer a intervenção, entrar com tapa-buraco, mesmo nessas que vão passar por uma intervenção mais complexa até dezembro de 2022, justamente para já trazer essa questão da segurança, né, e do conforto enquanto a obra definitiva não chega. Né? É um programa que tem uma duração de 3 anos e meio, então são 505 milhões a serem investidos e que algumas das etapas fazem parte dessa questão do tapa-buraco e outras, como essas que você citou, vão passar por um trabalho mais complexo aí de reconstrução ou recapeamento da via.
Essa segunda etapa, qual é, por exemplo, a PE-275, que está numa situação mais complexa, o que é que se tem já? Já tem o projeto técnico pronto para a reconstrução da via e que prazos deverão ser cumpridos até isso ser concluído, secretária?
A gente tem uma equipe que tem trabalhado nesses projetos, né? São cerca de 7 rodovias. A gente tem também, como exemplo, aquela que liga Tabira, Água Branca. Ela também tem a necessidade de reconstrução de um trecho, né? E essa equipe está trabalhando nos projetos. A expectativa é que nesse segundo semestre a gente tenha esses projetos concluídos para realizar as licitações de cada uma dessas rodovias. A gente tem tido bons prazos, né, de licitação, em média de 2 meses e meio. Né, historicamente, é uma coisa que a gente precisa, obviamente, cumprir todas as normas, tudo que a lei indica, né, ao mesmo tempo a gente tem que tentar aí otimizar, como a gente tem feito, esses prazos que produzir, né, para a gente conseguir aí entrar na obra definitiva o mais breve possível. Mas o que nos deixa assim, muito motivados é essa questão do orçamento, né, destinado. Desde o lançamento do programa, a gente tem cumprido com todas as mobilizações das empresas, temos acompanhado o desempenho também de cada empresa, né, a questão da produtividade, a gente tem uma rota que cada uma dessas equipes deve cumprir e a gente tem monitorado isso de perto, Nil, justamente para conseguir atingir a todos esses objetivos que a gente tem ciência, né, que impactam não só a questão aqui do dia a dia, né? A gente está falando da melhoria do escoamento da produção, a gente está falando da movimentação da economia regional e principalmente da segurança de todas as usuárias.
É, dentro desse diagnóstico, como é que se coloca as regiões do Pajeú e Moxotó, que são regiões vizinhas? Elas têm a pior situação, a situação intermediária em relação às outras regiões do estado?
É, a gente fez um levantamento no estado inteiro, né? A parte do sertão apresentava uns pontos bem críticos, né? E aí a gente fez essa mobilização também analisando essa diferença de uma região para outra. É, hoje a gente está com uma mobilização na Zona da Mata, por exemplo, mas ela é mais cautelosa, tanto porque está no período do inverno, quanto porque as soluções para o sertão são diferentes das soluções para a região da mata. Na semana passada, eu estive em Petrolina, né, e acompanhei lá as frentes que estão mobilizadas, né, toda essa questão do acompanhamento aí de perto, né, para a gente não se limitar ou ao computador, ao relatório que seja. Eu gosto de acompanhar de perto essas intervenções. E a ideia é essa, é que considerando a diferença de cada região, né, entre cada região do estado, a gente consiga aí cumprir todas as metas que foram estabelecidas e trazer o mais rápido possível esse aspecto de conforto e segurança para os usuários das rodovias.
Ah, a gente está falando das rodovias já existentes e aqui na região existem demandas de rodovias que ainda não foram, né, recapeadas ou que são rodovias de terra. Só para dar três exemplos, a gente tem a estrada de Bitiranga, como é conhecida, que faz a ligação de Afogados da Engazeira, esse distrito de Carnaíba. O governador chegou a tratar desse tema recentemente. A PE entre Guaraci e Custódia, que cortaria caminho e reduziria muito tempo de acesso, hoje é uma estrada de chão, e também outras rodovias, como a do 49, como é chamada, ligando em Gazeira a PE-275 indo para Tuparetama. O que, que a senhora pode dizer sobre essas rodovias que não foram iniciadas ainda?
Essas rodovias, elas fazem parte de um plano de expansão da malha rodoviária. Então, a gente fez o lançamento do programa Comércio de Pernambuco, né, voltado para a reestruturação das rodovias já existentes, e a gente tem trabalhado também no plano de expansão da malha rodoviária. A gente entende que são muitos ainda acessos, né, tanto a distritos quanto, às vezes, centros urbanos mesmo, que dependem de uma vicinal, que no período de chuva o acesso fica muito prejudicado, e a gente tem trabalhado nesse planejamento para a expansão da malha rodoviária ao longo dos anos. Né, esse planejamento deve ser concluído até dezembro desse ano, mas é um trabalho que tem toda a equipe que trabalhou no planejamento do Caminho de Pernambuco tem atuado nesse plano de expansão, e é um plano assim, de Estado, né? Não é para esse plano de expansão da malha rodoviária, ele não vai ser até dezembro de 2022, ele vai ter uma continuidade aí de pelo menos 10 anos. Né? Então, existe a necessidade de expandir a malha rodoviária, a gente tem que fazer isso com um planejamento adequado, com bons projetos e principalmente com garantia, né, de todos os recursos para a gente ter essas obras aí concluídas.
Secretário, eu tenho duas últimas perguntas aqui dos ouvintes. O Pedro Araújo pergunta sobre esse trabalho nas rodovias, esse trabalho em preparação ao trabalho maior, por exemplo, tapa-buracos e outros trabalhos. Ele pergunta qual é a qualidade e previsão de durabilidade dessas obras. E a amiga Marilene Oliveira pergunta sobre a questão de acostamento, limpeza, se isso também está incluso nessa etapa do processo.
Sim, respondendo aí a questão da durabilidade, a gente tem feito um reforço na fiscalização, tanto em relação à qualidade do material, né, ou seja, a gente está aí com um processo de construção de laboratórios, né, onde a gente faz o acompanhamento de cada insumo asfáltico, ou seja, precisa atender essas regras do material, da qualidade do material, né? O teor de asfalto, ele tem que cumprir determinadas regras e determinadas classificações que vem, inclusive, de normas do DENIT. Né? E, além disso, a gente tem também um reforço no apoio à fiscalização, né, da equipe do DR, para poder fazer esse acompanhamento também em relação à metodologia de execução. Então, se o material não atender as especificações técnicas ou a execução não cumprir uma metodologia que já é definida, né, existem normas que tratam de como que isso tem que ser feito, né? Essa durabilidade, ela é reduzida. Então, o objetivo da gente é melhorar a fiscalização para que essa durabilidade aí seja, no caso de buracos, no mínimo um ano, e no caso de recapeamento ou obras de reconstrução, entre 5 e 10 anos.
Ah, e sobre quanto a questão de roço, de acostamentos, também está no projeto, né?
Sim, faz parte do Caminho de Pernambuco, essa questão da capinação do roço, da melhoria, né, dos acostamentos. No final, após a requalificação da pavimentação, também vai ter a sinalização. Então, esse conjunto de ações vai trazer, certamente, toda a segurança, né, para o tráfego, seja de dia ou de noite, nas rodovias do estado.
Ok, muito importante estabelecer esse diálogo. Eu quero agradecer à secretária Fernanda Batista, que está na região. Ela é secretária de Infraestrutura e Recursos Hídricos, falando do trabalho do projeto Caminhos de Pernambuco, da etapa que pega as regiões do Pajeú e Moxotó. Secretária, muito obrigado, e a gente vai manter esse canal de diálogo para debater esse tema que é tão presente na nossa pauta diária aqui. Muito obrigado.
Nós que agradecemos e nos colocamos também à disposição para ficar aí comunicando, informando, atualizando. Tá certo? É um prazer estar com vocês.
Muito bem.